Mm. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, temos às 10h30 a audição com a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP e, portanto, convém mesmo que tratemos desta questão da nossa reunião antes das 10h30. Penso que é possível, de acordo com a agenda que temos, penso que não haverá problema, mas veremos. O ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 56, 57 e 58, referente às reuniões nos dias 10 e 11 de janeiro. Não sei se algum senhor ou senhor deputado tem alguma questão para colocar sobre as atas. Não registro nenhum pedido de palavra, portanto, vamos votar então as atas em conjunto. Se concordarem, quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas as atas 56, 57 e 58, por unanimidade. Votação, há aqui um ponto 2, votação de especialidade das seguintes iniciativas, projeto de resolução 114 e 308, o já viram também na agenda, o Partido Socialista solicitou o adiamento por uma semana, é um direito que lhe assiste e, portanto, assim será, na próxima reunião será reagendado este ponto 2. No ponto 3 da ordem de trabalhos, a apreciação das propostas de audições e contributos a solicitar a entidades apresentadas pelos parlamentares relativas às especialidades das seguintes iniciativas. Proposta de lei 30 e a proposta de lei 32. Como sabem, na anterior reunião falámos sobre este tema e houve aqui um tempo para que os parlamentares apresentassem propostas de audições, se assim entendessem, e temos informação do PSD. Darei já a palavra à deputada Márcia Passos, do PSD, mas posso dar-vos esta informação, que relativamente à proposta de PPL 32 propôs à Associação Portuguesa de Operadores Logísticos e à Associação de Portos de Portugal. E à PPL 30 também propôs aqui 5 audições à DECO, à DGC, à UGC, à Associação Portuguesa de Direito de Consumo e à COP. Deputada Márcia Passos, quer dizer mais alguma coisa além disto que eu acabei de dizer? Não. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, nós queríamos solicitar mais uma audição que não tínhamos proposto ainda, se não houver oposição, que é na PPL 32 AMT.
Na 32 AMT. AMT. Portanto, nós aqui havia aqui uma maior urgência, salvo melhor opinião, em relação à 30. A 30 teria mais urgência, não é? E, portanto, é que tem mais audições, são 3 e 2, 5, haverá a outra, terá 3, não é? É assim. E, portanto, na próxima semana seria o tempo ideal para as audições, se isto for possível. Teremos hoje marcado uma reunião de mesa e coordenadores para tratar bem este tema, mas podemos tratar já aqui, se porventura ficar resolvido, será melhor ainda. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Não é uma questão de princípio, não é uma discordância aqui substancial, mas é uma questão prática. A proposta de lei 32, tratando sobre a navegação em águas interiores, trata precisamente das áreas que não têm em atividade os operadores logísticos e os portos de Portugal. Como nós no plenário tivemos a ocasião de abordar e debater, ao contrário do que se passa em países como a Alemanha, a França, etc., a navegação nos rios não é uma atividade, digamos, comercial, industrial, de grande relevância. Aqui estamos a falar do Alqueva, pronto, é outro campeonato. E, portanto, eu temo que possa parecer, digamos, até aos olhos das entidades a que a Assembleia se possa dirigir, possa parecer como um pouco despropositado, estarmos a pedir à Associação de Portos de Portugal que se pronuncie sobre a navegação no Alqueva ou no Castelo de Bode. E, portanto, eu não estou a dizer que... Volto a repetir, não é uma questão de discordância substancial, mas talvez fosse prudente ponderar um pouco melhor esta questão da proposta de lei 32. Quanto à proposta de lei 30, esta quantidade de entidades, pronto, parece fazer todo o sentido, não há aqui qualquer dúvida. A minha pergunta apenas, é que eu não percebi honestamente, é se nós estamos a falar de audições com contributos que sejam enviados à Comissão por escrito ou se temos que fazer reuniões com esta gente toda. Obrigado.
Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Só uma parte aqui ao comentário do deputado Bruno Dias e que tem a ver com o facto, a proposta de lei prevê a possibilidade de permutação entre os vários tipos de certificação de navegação em mar, em portos, e, portanto, há aqui uma certa sobreposição de competências que julgo que e pode haver até, de facto, uma opinião de as pessoas... Imaginemos que uma pessoa que tem, em linguagem comum, carta para navegar num porto, em águas interiores, que agora pode passar a navegar no mar. Portanto, há as duas possibilidades. E, portanto, julgo que pode ser útil, e é útil ouvirmos também a Associação de Portos, até porque tem muita experiência nestas questões de navegação. Obrigado.
A questão colocada, obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, também tem a ver, a questão colocou, e bem, se, e percebi que no mail que foi enviado era para audição em comissão ou contributos por escrito. Percebi que era audições da comissão, é assim, Sr. Deputado Márcia Passos.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos. Da nossa parte é indiferente, aliás, nós temos mesmo entidades a ser ouvidas ou consultadas. Foi como sugerimos. Na proposta que fizemos. Portanto, não temos nada a opor que sejam consultadas no sentido do envio de parecer, ou no sentido de envio de parecer acerca desta diretiva, da PPL. Muito obrigada.
Mas temos que definir. Portanto, não sei se alguém tem... quando dizem que é indiferente, eu gostava de ouvir uma proposta em concreto. Deputado Costa.
Naturalmente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concordamos com as audições, não nos opomos a nenhuma delas. Acreditamos que, atendendo à agenda da nossa Comissão, e também poderá ser mais fácil ouvir por escrito, e certamente venha no sentido também a proposta do deputado Bruno Dias, não nos opondo, se algum partido queria ouvi-los presencialmente, não temos nada a opor, mas se a maioria das entidades se puderem pronunciar por escrito, acho que aceleramos mais o processo, até pelas audições que temos, mas é apenas uma sugestão.
Eu registro, obrigado, Sr. Deputado Costa, registro a anuência de todos os grupos parlamentares, pelo que percebi, e, portanto, assim será em relação à PPL, às duas, em relação às duas, não é? Portanto, então faz-se já o pedido ainda hoje, se for possível, não é? Para darmos aqui um tempo, as entidades têm que ter um tempo de resposta e de avaliação, e, portanto, talvez a próxima semana, até a próxima semana, enviarem a resposta, que lhe parece razoável. Final da próxima semana, parece-me que é razoável, não é? Está bem? Não podemos pedir às entidades que analisem estas matérias. Gostávamos muito que segunda-feira temos que... Não pode ser assim, não é? Então, para a semana, então faríamos assim. Em relação a todas as entidades que foram propostas, estas 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 entidades que foram aqui, digamos, indicadas. 7 mais uma. As que já deram parecer, está resolvido, não é? Por natureza, não haverá... Está feito, não é? Não precisamos voltar a solicitar. Para quem temos já parecer, consideramos assim o parecer. Também faremos assim e depois de termos essa informação, veremos qual é o procedimento. Os parlamentares terão a informação e, digamos, alinharemos o procedimento em relação a esta matéria. O ponto 3 fica nestes termos. Ponto 4 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 460-15 do PAN aprova um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens imóveis para a satisfação de garantia real de créditos hipotecários. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Márcia Passos, a quem dou a palavra de imediato, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se, portanto, de um projeto de lei que aprova um regime transitório, que pretende aprovar um regime transitório de isenção de execução de penhora de bens imóveis para a satisfação da garantia real de créditos hipotecários. A iniciativa legislativa é do PAN e pretende fazer uma alteração ao Código de Processo Civil, concretamente ao artigo 737. O fundamento da iniciativa legislativa, pela exposição dos motivos que está incluída na mesma, tem que ver com a crise provocada pela guerra na Ucrânia, associada à política monetária adotada pelo Banco Central. Segundo o PAN, estas circunstâncias têm gerado um aumento das taxas de juros, o que tem criado um forte impacto no rendimento das famílias em Portugal e, portanto, esta é a motivação desta iniciativa legislativa. No que respeita a outras iniciativas legislativas e petições pendentes, existem duas iniciativas pendentes relacionadas com esta matéria, uma do Partido Chega e outra do PCP. Em termos de antecedentes parlamentares, existem alguns de anteriores legislaturas. E existiu também uma petição, mas ela vem mencionada no parecer, com a menção de que o processo já foi concluído e foi arquivado em 11 de outubro de 2017. E, portanto, é apenas uma mera referência, de acordo com o que estava também na nota técnica. No que respeita à opinião do deputado relator, ficará para momento oportuno. E, concluindo, dizer o seguinte, que entendemos que esta iniciativa cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e à sua apreciação em plenário, pelo que deverá ser remetida para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Márcia Passos. Não registro nenhum pedido de palavra. Então vamos votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradecemos a deputada Márcia Passos o trabalho desenvolvido também neste parecer. O ponto 5 da ordem de trabalhos, nomeação de relator para a elaboração de parecer relativo à Conta Geral do Estado 2021, a data de limite de entrega 1 de fevereiro de 2023. Cabe ao Partido Socialista a indicação do deputado relator. Até ao final do dia indicarão então o deputado relator para este parecer relativo à Conta Geral do Estado. Ponto 6. Informação. Baixou à Comissão o projeto de resolução 373-15 do PAN. Recomendo ao Governo que proceda à reavaliação do despacho número 2078-2022, que atribui a utilidade turística definitiva ao World of Wine e outros apoios do Estado a esta empresa, ponderando a sua eventual revogação. O ponto 7 tem aqui outros assuntos, mas há aqui matérias, a linha A, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 4615 do Governo, aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 2022-2026. A deputada Márcia Passos, como relatora, também tem já a palavra para fazer favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de lei que pretende aprovar o Programa Nacional de Habitação em sequência da Lei de Bases de Habitação, aprovada já pela Lei 83 de 2019, e é uma iniciativa legislativa que estabelece os objetivos, prioridades, programas e medidas da Política Nacional de Habitação para um período temporal devidamente identificado, 2022 a 2026. A proposta prevê que seja realizada por parte do Governo uma revisão do Programa Nacional de Habitação de 5 em 5 anos, fundamentando aqui também com base numa avaliação permanente, nomeadamente através do IRU, que deverá acompanhar a execução dos eixos de intervenção inscritos neste programa. No que respeita ao enquadramento legal e constitucional e antecedentes, a iniciativa é apresentada pelo Governo nos termos e observância dos preceitos constitucionais e regimentais. Existem algumas iniciativas legislativas que de alguma forma estão relacionadas com esta proposta de lei, nomeadamente o Projeto-Lei 107 do Bloco de Esquerda e o Projeto-Lei 275 do Chega. Também aqui neste parecer não foi emitida a opinião da deputada relatora e, como conclusões, dizer que a PPL reúne todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais e, portanto, que deverá ser encaminhada para plenário para a sua discussão. Aliás, já agendado para o próximo dia 20.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só se me permite um bocadinho na sequência deste parecer, já fora da apresentação do parecer, só permitindo-me lembrar que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou já oportunamente, mal esta iniciativa deu entrada, um requerimento para a criação de um grupo de trabalho a propósito do Programa Nacional de Habitação e, portanto, tendo aqui a expectativa de que ele poderá vir a esta comissão na próxima reunião. Muito obrigada.
Sim, Sr. Deputado, obrigado. Evidentemente, terá que ser aprovado previamente a proposta na generalidade, não é? Só após isso é que é criado o grupo de trabalho, eventualmente. Obrigado, Sr. Deputada. Não registro nenhum pedido de palavra para... Eu só pedia, por favor, para fecharem as portas. A reunião está a decorrer, vamos ter a seguir a audição, para já está a decorrer a reunião da Comissão, portanto alguma serenidade nesta fase eu pedia, por favor. Portanto, não registro nenhum pedido de palavra para este não, vamos não votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, apreciação e votação do parecer relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Patrícia Dantas, faz favor, tenha a palavra.
bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Deu entrada a 28 de outubro o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023, de uma união firme e unida, e que desceu para, veio para a Comissão da Economia, de Obras Públicas, Planeamento e Habitação, para a análise e elaboração deste parecer. Portanto, esta é uma iniciativa, portanto, a Comissão Europeia apresenta este programa de trabalho para 2023, fazendo um enquadramento de várias situações que perturbam, no fundo, a ordem ao Estado da União, a guerra na Ucrânia, a crise energética, uma nova ordem mundial e uma necessidade de investimento da União Europeia. Não só de investimento, mas também de ações de caráter diplomático. Apresenta este programa de trabalho com três realidades. Uma primeira, na necessidade de um esforço coletivo e de atuação em bloco como uma união. Uma segunda realidade que faz sublinhar a necessidade da Europa acelerar a sua transformação para fazer face às alterações climáticas e naturais e criar uma democracia mais resiliente. Uma terceira realidade que faz com que a União Europeia tenha a noção de que é preciso agir de uma forma rápida, principalmente em dois vetores, na questão dos preços da energia e do aprovisionamento de bens essenciais, que são essenciais. Portanto, o programa de trabalho apresenta um conjunto de iniciativas em que para a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, faz-se o destaque no ponto B do parecer, de 10 iniciativas que são enquadradas dentro das novas iniciativas, 5 iniciativas no âmbito do REFIT e 16 propostas prioritárias pendentes que sejam também relevantes aqui para esta sede desta Comissão. Nas propostas no anexo 4, nas propostas retiradas, temos a identificação de uma proposta e na proposta da lista de revogações previstas selecionámos 5 iniciativas que podem ter interesse. Não obstante, depois toda esta explicação que é feita no parecer e em jeito já de conclusão, sugere-se que para efeito de escrutínio reforçado no âmbito desta comissão sejam avaliadas ou acompanhadas a proposta 11 de apoio às PMEs, do pacote de mobilidade, do quadro financeiro plurianual, a utilização competitiva e eficiente da capacidade aeroportuária. No âmbito do REFIT, sugere-se a revisão das regras da União Europeia que harmonizam os serviços de informação fluvial, a revisão do quadro regulamentar relativo aos direitos dos passageiros e a resolução da alternativa de litígios em relação aos consumidores. No âmbito das propostas prioritárias pendentes, recomenda-se o acompanhamento da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que diz respeito à capacitação dos consumidores para a transição ecológica, também para a implantação de sistemas de transporte inteligentes no transporte rodoviário, capacidade da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, regras comuns para a indenização e assistência dos passageiros nos transportes aéreos e a responsabilidade decorrente de produtos defeituosos e mais uma relativa ao crédito dos consumidores. Ainda é de acompanhar a homologação de veículos a motor que será desenvolvida. Portanto, deixo à consideração da Comissão a aprovação, a análise e aprovação deste presente parecer, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de palavra. Assim sendo, votaremos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas, pelo trabalho desenvolvido. O ponto seguinte, baixar na Comissão, na especialidade, as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 410, da Iniciativa Liberal. O Projeto de Lei 427, da Iniciativa Liberal. O Projeto de Lei 444, do LIVRE. O que pretendemos aqui, o próximo passo é definir a metodologia para estes três projetos de lei. Haverá aqui um tempo de audições, eventualmente, proposta de alteração aos projetos de lei. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, portanto, intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às duas propostas da iniciativa liberal. Eu vinha só chamar a atenção para uma questão. A questão das portagens, sei que é algo juridicamente bastante complexo e que eventualmente o trabalho em especialidade poderá ser um pouco mais longo. Em relação à questão do texto por baixo dos números do telefone, parece uma questão que tem dois aspectos. Por um lado, é muito mais simples, portanto, estamos a falar da revogação de uma obrigação, portanto, é algo com menos nuances do que noutro caso. E, por outro lado, neste momento estão a ocorrer custos de cumprimento, ou seja, as empresas estão, porque isto começou a ser fiscalizado muito recentemente, portanto, há várias empresas que estão neste momento a incorrer nos custos de cumprimento desta lei, nomeadamente, e que em alguns casos são bastante elevados. Estamos a falar, por exemplo, de empresas que têm que pintar carros, porque o carro tem lá o número de telefone e, portanto, têm que colocar o texto por baixo do carro, ou autocarros, ou cartazes. Portanto, basicamente, em todo o sítio onde a empresa tenha o seu número de contacto fixo ou móvel, tem que colocar este texto por baixo, o que, no caso de websites e assinaturas de e-mail, é relativamente fácil de fazer, mas quando falamos de plataformas físicas, as empresas estão a incorrer em custos bastante grandes para não serem multadas. Portanto, sendo esta questão uma questão mais simples e que há custos de cumprimento neste momento bastante elevados, eu iria sugerir, se fosse possível, que esta aqui fosse acelerada, que o processo desta fosse um pouco mais acelerada. Não sei se os outros grupos parlamentares concordam.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Compreendendo naturalmente as questões do deputado Carlos Guimarães Pinto, com quem temos falado sobre ambas as iniciativas, na questão das portagens, temos muitas dúvidas jurídicas da solução que vamos encontrar para resolver o problema, por isso julgamos que são necessários um conjunto de audições até significativos. Foi essa a solução de compromisso que apresentámos para viabilizar a proposta até. Em relação a esta em concreto, também queríamos pelo menos ter tempo para apresentar eventuais audições, porque também para perceber qual é a melhor solução jurídica também para apresentar, mas percebemos que será sempre mais fácil do que o outro, por isso, se calhar, se o deputado Carlos Guimarães Pinto concordasse, que é o autor da iniciativa, se calhar até ao final da semana que vem apresentarmos as audições, em relação a esta, para começarmos já a fechar, se não houver oposição.
Muito obrigado, deputado Costa. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo, em geral, se calhar se fosse possível acelerar um pouco mais até ao final desta semana com a proposta das audições, tentaremos, sendo possível, para acelerar o processo. Tentaremos. É só porque realmente as empresas estão, para muitas empresas, se isto vier muito tarde, já virá demasiado tarde, porque já terão incorrido nos custos de cumprimento, que muitas vezes são irreversíveis, porque não vão depois retirar a pintura que fizeram no carro, retirar as pinturas que fizeram nos cartazes e por aí fora. Portanto, quanto mais cedo for aplicada esta revogação, menores os custos de contexto, que é algo com que todos nos preocupamos, certamente, na economia que isto irá ter. É só, se pudéssemos acelerar, possivelmente propor as audições até ao final desta semana, ainda temos alguns dias, e começar a tratar disto na próxima.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pinto. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Pelo que eu percebo, se bem percebi, sintetizando o que vocês transmitiram, em relação à proposta do projeto de lei 427, é assim, não é? 427, haveria aqui um tempo até sexta-feira para apresentarem propostas de audições.
Até a proposta. Sr. Presidente, o projeto de lei 410 até ao final desta semana.
410,
e o projeto de lei,
desculpa.
427, esse sim, que vai, a discussão é em especial. A realidade será bastante mais complexa e mais longa. Neste caso, acho que os prazos podem ser um pouco
410 alargados. Até ao final desta semana apresentar propostas de alteração. Exato. Propostas de alteração, peço desculpa. Propostas de audições, é isso, não é? A 427, concretamente, não percebi.
Até ao final da próxima semana? Ou
da próxima semana, para apresentarem.
Mais duas semanas.
Para apresentarem o quê? Propostas de alteração, muito bem. De audições, precisam mais duas semanas para isso, muito bem. Se for o vosso entendimento. E a proposta 444, ninguém falou sobre ela, não é? Também é importante, mas já vamos ver a seguir. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, se me permitir, então, se me permitir propor um calendário, estou a falar aqui da 410, da 410, da 410.
Certo.
Deixando a 427 para discussão um pouco mais tarde. a 410, se fosse possível então haver as propostas de audição até ao final desta semana e as propostas de alteração até ao final da próxima ou de mais duas semanas, talvez.
Dependendo das audições, mas claro. Se porventura houver, imagino, 10 audições, não é possível a proposta de alteração. Eu acho que definiremos depois o timing da proposta de alteração. O que faríamos é, até sexta-feira, propostas de audições, imediatamente avaliaríamos e marcaríamos, agendaríamos rapidamente as audições, tão rápido quanto possível, e depois das audições marcaríamos então o prazo para, percebendo que há aqui uma urgência nesta proposta. Certo. É isso, não é? Em relação ao 427, ficaria então... Para mais tarde significa que daqui a duas semanas para apresentarem propostas de audições. É isso, não é? Dia 26 de novembro. 26 de novembro. Hoje estou bonito. 26 de janeiro. Isto é um dia intenso. 26 de janeiro. Pode ser? Fica definido? E em relação ao projeto de lei 444, não vi ninguém a falar sobre este tema. Até ao final da próxima semana para entregarem propostas de alteração. Próxima semana, quinta-feira. Sexta-feira não há... O Congresso do Chega, sexta-feira, portanto, até quinta-feira não há reuniões.
Mas até dia 26?
Até dia 26. Propostas de alteração. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Mas nós para o projeto das portagens, tínhamos pedido mais uma semana do que a próxima
Ficou
semana.
Ficou definido, Sr. Deputado.
Não, mas não é, mas falaram
para
em
para a semana seguinte, 26 de novembro.
Não, 26 Janeiro. É para a semana.
Talvez novembro.
Mas 26 é para
não,
a semana.
Não, peço desculpa então. Nós estamos na semana seguinte, tem razão. Tem toda a razão. Na semana seguinte, sexta-feira da semana seguinte, que é 3 de fevereiro. Muito bem. Tem razão. Esta 26, a outra 3 de fevereiro. As datas estavam-me aqui, eu não estava com o calendário na minha frente e de repente comecei a... As coisas não correram bem. Está perfeitamente claro, não é? Em relação a isto. Muito bem, obrigado. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas, projeto de lei 463-15 do PCP, elimina a natureza tributária das transações ocorridas em infraestruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem. Projeto de lei 470 do Chega, cria um programa de apoio aos jovens para compra de habitação própria permanente, agendado para plenário no dia 20 de janeiro. Projeto de lei 471-15 do LIVRE cria programa de apoio às cooperativas de habitação, agendada para plenário dia 20 de janeiro. Projeto de lei 472-15 cria o programa de ajuda de casa de apoio à compra da primeira habitação, agendada para plenário dia 20 de janeiro. Projeto de lei 473-15 do LIVRE aumenta o período de subvenção mensal e o período máximo de apoio do programa Porta 65, arrendamento por jovens, também agendada para plenário para dia 20 de janeiro. Projeto de lei 474-15 do PAN altera a lei de bases de habitação com vista à criação de gabinetes municipais de apoio à habitação, agendada para plenário no dia 20 de janeiro.
Pode ser dispensa do parecer, tendo.
Sim, há aqui um pedido, realmente o tempo que temos aqui, se concordarem, se não houver nenhuma oposição, dispensávamos aqui os pareceres para estas propostas, o tempo que temos não é nenhum até o dia 20 de janeiro. Não registro nenhuma oposição a esta proposta, portanto, assim será. Baixou em conexão o projeto de resolução 383-15 do Chega, apoio às pessoas e empresas afetadas pelas cheias do Porto, Comissão Competente, Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Muito bem, esta informação assim é. O ponto seguinte, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro das Infraestruturas relativamente às limitações e disrupções da travessia do Tejo por parte da Transtejo Sofilusa. Eu queria só, mesmo antes, estes dois requerimentos, há dois requerimentos, um do Bloco de Esquerda e do PCP, que entraram fora de prazo, onde serão discutidos se porventura houver acordo, mas antes mesmo da discussão, o Sr. Deputado Mariano Mortágua, o pedido de ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas, está incorreto este porque a quem compete esta área é o Ministro do Ambiente, não das Infraestruturas.
Tem razão, Sr. Presidente, iremos redirecionar o pedido.
Muito bem, portanto será debatido na próxima semana. Muito bem, a precisão, o ponto, na próxima semana será agendado, depois do Bloco de Esquerda voltar a remeter o requerimento. A precisão e votação do requerimento apresentado pelo Governo do PCP para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática e das organizações representativas dos trabalhadores da Transtejo e Sofilusa sobre a situação do Serviço Público de Transporte Fluvial. O requerimento é parecido, portanto haverá... Portanto, a sugestão é que seja discutido para a semana, da parte do Partido Socialista, se não houver oposição, assim será. Peço desculpa, acho que esqueci-me aqui de uma coisa. Qual é a lista? Qual é a... Já está. Muito bem, não temos mais nenhum tema para esta reunião. Começava... Ah, mais um tema muito importante, Sr. Deputado Mariano Ortega, antes de lhe dar a palavra, pedir a palavra também, uma questão muito, muito relevante e não estava a falar também nessa questão. Como sabem, houve uma mudança com a subida do senhor deputado, o atual secretário do Turismo, Nuno Fazenda, os nomes hoje estão a fugir, não sei o que está a acontecer. Ficou vaga o lugar de Presidente da Subcomissão e cabe ao Partido Socialista a indicação do Presidente da Subcomissão. Já foi indicado à Comissão o novo Presidente, que será o Sr. Deputado Jorge Botelho, que integra esta Comissão, que não está cá neste momento, mas eu ia cumprimentá-lo por esse facto. O que faremos o que se fez tal como se fez na anterior, quando a anterior tomada de posse. A primeira reunião da Subcomissão, e eu estarei presente nesta reunião da subcomissão, e se não houver aqui nenhum, e farei, digamos assim, a tomada de posse mais formal. Sim, essa é a mesma questão que eu ia colocar ao Sr. Deputado Costa. Portanto, como o Sr. Deputado fazia parte da comissão, falta um elemento do Partido Socialista, será indicado esta semana ainda pelo PS. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será. Portanto, a próxima reunião da subcomissão estarei também presente e o ideal seria já que estivesse completa a subcomissão de fundos europeus. Muito bem. Está completada a agenda. Sr. Deputado Mariano Ortega solicitou a palavra. Faz favor, para que efeito, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu gostaria de pôr à consideração da Comissão a grelha de tempos para a audição que se segue, da seguinte forma. Nós sabemos por experiência que, independentemente da utilização dos tempos de cada convidado à Comissão, no caso do Ministro também, as audições e as grelhas de pergunta-resposta são normalmente mais eficazes e mais úteis do que as grelhas de declaração política com resposta a declaração política. Sobretudo em casos como este, em que se visa aferir questões concretas e obter respostas também, fazer perguntas concretas e obter respostas concretas. Assim, e sabendo que esta não é a grelha normal para este tipo de audições, gostaria de perguntar e de colocar à consideração da Comissão se não deveríamos adotar uma grelha de pergunta-resposta nesta audição à CEO da TAP.
Obrigado, Sra. Deputada. O que eu posso para já, antes mesmo de colocar à consideração dos senhores deputados, dizer aquilo que disse sempre que estas questões são colocadas e parece-me que é o procedimento correto da minha parte, digamos assim. Como sabem, na última reunião esta questão foi colocada por mim, portanto, e mesmo se não fosse colocada, a audição normal é feita com a grelha definida na Comissão para estas audições, tal como disse a deputada Mariana Mortágua, e bem, e só poderá haver, digamos, uma alteração dos termos da grelha para a audição, se porventura houver o acordo de todos os parlamentares, que é o que faz sentido, não é? E, portanto, colocarei à consideração dos grupos parlamentares, foi sempre assim que fizemos, e, portanto, manteremos aqui a nossa posição. Se não houver oposição, manter-se-á a grelha tal como estava, que foi sempre o procedimento que fizemos, e parece-me que está correto. Sr. Deputado Bruno Dias, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tudo o que a deputada Mariana Mortágua acabou de dizer, julgo que é verdade e é consensual. Eu queria só acrescentar a seguinte questão, que me parece pode justificar alguma outra ponderação ao problema, que é o facto de nós não estarmos numa comissão de inquérito e, como tal, a grelha de tempos significa que o tempo de resposta é igual ao tempo de pergunta. E, por uma questão de bom senso, eu penso que é importante termos em conta isto antes, que é para não termos que nos confrontarmos com isto durante a audição. Nós, com o Sr. Ministro das Finanças, que é Ministro das Finanças, e com quem normalmente as comissões interagem no modelo de pergunta-resposta frequentemente, aí já houve problema. Se hoje fizermos isso, vamos demorar mais tempo a discutir a discussão do que a discutir a TAP. E, portanto, com esta matéria, volto a dizer, com todo o interesse que todos temos, certamente, em fazer uma discussão rigorosa, objetiva e séria dos temas que estão em debate, apesar de tudo, além da questão, vamos dizer, institucional, e de boa fé, digamos assim, que é de não confrontarmos, seja quem for, com uma decisão 5 minutos antes do início da audição, e, portanto, sem o aviso e a preparação que qualquer pessoa poderia exigir ou esperar. Mas, além dessa outra matéria mais institucional, eu julgo que há esta matéria prática, que é, se me perguntarem a mim coisas complicadas, eu não consigo dar respostas simples. Às vezes consigo, mas é mais difícil. E, portanto, o tempo que se leva a responder a certos temas que estão colocados funciona no modelo das comissões de inquérito, como previsivelmente iremos ter. E na comissão de inquérito, cada deputado tem os minutos que tem para fazer as perguntas, pode fazer 1000 ou pode fazer só uma, e depois as pessoas que são questionadas têm o tempo que for necessário para responderem. Não têm o tempo equivalente ao do deputado que pergunta. Não sei se me faço entender. E, portanto, eu queria, não sendo esta uma objeção quanto ao princípio, de maneira nenhuma, é um alerta quanto à parte prática da questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É verdade o que o Sr. Bruno Dias disse, também é relevante eu informar, como devem imaginar, sempre que são convidadas entidades para virem a esta comissão, são informados da grelha previamente definida na comissão, como sempre aconteceu, tal como aconteceu nesta comissão. Essa informação também é relevante. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, tendo havido uma reunião de coordenadores em que estas matérias foram tratadas, em que foi estabelecido o modelo e em que foi comunicado esse modelo à CEO da TAP, não me parece que fique bem à Comissão, 15 minutos ou 10 minutos antes de começarmos a ouvir a CEO da TAP, alterar os mecanismos. Por outro lado, estamos no início de um processo, de uma avaliação da situação. Estamos em vias de ter uma comissão de inquérito no qual essas grelhas estarão completamente disponíveis e, portanto, acho que, sinceramente, deve-se manter aquilo que está estabelecido e aquilo que foi comunicado à CEO da TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, eu gostaria só de vos pedir uma coisa. Só uma questão prévia antes, não foi na reunião de mesa de coordenadores, não houve, mas foi na última reunião ordinária que falámos na grelha de tempos, foi assim. Só para ser rigoroso. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. E só vos pedia para sermos sintéticos, para não prolongarmos demasiado esta discussão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma telegráfica, eu penso que naturalmente o Partido Socialista não ia viabilizar esta proposta do Bloco de Esquerda, porque também não tem interesse em que a senhora seja confrontada com perguntas e com respostas, naturalmente. Agora, eu acho que era de todo o interesse do debate, e para evitar também o que já aconteceu em várias audições em que nós tivemos que interpelar a mesa pela não resposta às questões, porque o tempo de resposta, no nosso caso, são de 6 minutos, em 6 minutos nós colocamos imensas questões e a senhora vai responder da forma que lhe interessar e às perguntas que lhe interessar responder. Portanto, isto aqui estamos a camuflar, de certo modo, a resposta e estamos a ser impedidos de obter respostas diretas às questões que nós colocamos. Portanto, eu acho que faz todo sentido a proposta que foi feita inicialmente pelo Bloco de Esquerda de ser pergunta-resposta, porque senão estamos aqui a enviesar por completo o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu darei a palavra a cada um dos parlamentares, depois encerraremos o tema, se me permitem, porque já vamos começando a perceber a manifestação. Sim, sim, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz primeiro, Sr. Deputado Carlos Neves Pinto de seguida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É uma questão prática sobre a condução dos trabalhos na audição que tem a ver com o facto, pelo menos eu não tenho memória, mas pelo facto de daqui a hoje utilizarmos a tradução. E por experiência que tenho em falar em sítios com tradução, naturalmente que os tradutores pedem, e compreensivelmente, que nós falemos mais pausadamente para permitir a tradução simultânea. E o que acontece aqui é que isto vai nos coartar uma ferramenta de interpelação, que é, evidentemente, qualquer um de nós, quando vê que o tempo possa estar a chegar ao fim, pode apressar, pode acelerar, digamos, a sua exposição, coisa que no quadro de uma tradução não é possível, porque sob pena de, e bem, quer dizer, compreensivelmente, os tradutores não conseguirem traduzir online. De maneira que eu gostaria de perceber da mesa qual é a tolerância, quer dizer, eu posso marcar um ritmo pausado que permita boa tradução, mas por outro lado vou ficar prejudicado, porque se eu acelerar, se calhar, e com certeza faria mais tempo de exposição e porventura mais questões. E, portanto, gostava de saber como é que a mesa interpreta esta questão prática.
Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz. Estamos a falar da grelha de tempos ainda, não estamos a falar da tolerância dos tempos na grelha que ainda não está definida. Sim, mas eu compreendo a pergunta, mas a resposta é muito simples. Temos uma grelha de tempos, não é? A que for definida será aquela que será assumida. Eu pedia-vos uma atenção. Evidentemente, depois veremos. Sr. Deputado Câmara Espinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos o pedido da Sra. Deputada Mariana Mortágua e entendendo que foi comunicada uma grelha e um método de interpelação anterior e que agora mudar podia parecer estranho para a Comissão, também há que dizer que, mantendo os mesmos tempos, termos uma interpelação, uma declaração seguida de resposta ou termos várias perguntas seguidas de resposta, para quem não quer fugir às perguntas, é exatamente a mesma coisa, e acho que temos que partir do pressuposto que a CEO da TAP não quer fugir às perguntas, e não querendo fugir às perguntas, um método ou outro é exatamente igual para a CEO da TAP. É diferente para nós porque nos permite interpelá-la de forma mais clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem posso interpretar todas as posições, não havendo consenso, manteremos então a grelha que estava definida previamente e foi comunicada à CEO da TAP. Só haveria, digamos, alteração se houvesse consenso, que é o que faz. Está para um dias, mas eu pedi para não prolongar.
10 segundos, só para deixar claro que o alerta que eu coloquei quanto às questões práticas da questão que estava colocada é um alerta, não quer dizer que da parte do PCP houvesse discordância com a opção.
O que eu registrei é que da parte do Partido Socialista não havia concordância. Penso que foi
nós isso, tendo
penso
suscitado que essa vertente mais prática, nós não estávamos a discordar. No limite até poderíamos equacionar que fosse colocada a questão à senhora antes da reunião começar e ser-se suscitado o problema, mas perante a conclusão de que não há consenso, e fica esclarecido. Se o senhor Presidente me permitir, eu ainda queria pedir a palavra. Muito obrigado.
Depois que pretendo falar ainda, não é? É isso que está a dizer. Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado Márcio Passos, foi mesmo para terminar.
Sr. Presidente, para terminar e apenas para que também fique registada a posição do Grupo Parlamentar do PST, apesar de entender a pertinência da proposta que foi apresentada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, a metodologia é manifestamente diferente se estivermos a falar de um estilo de pergunta-resposta conforme temos numa comissão de inquérito e se estivermos a falar da metodologia que estava adotada. E, portanto, também não nos parece que, do ponto de vista institucional, dignifica a Comissão estarmos a mudar neste momento e a 5 minutos ou a 10 antes da audição e antes da pessoa, da entidade, seja quem for, que venha ser ouvida. E, portanto, por esse motivo apenas, entendemos que não deve ser alterada. Muito obrigada.
Concluída que está a reunião, sobre este tema, o Sr. Deputado Bruno Dias pediu uma palavra. Para que efeito faz o Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os pedidos de palavra não têm epígrafe, portanto nós não podíamos adivinhar que íamos ter esta questão. Eu queria voltar ao tema da subcomissão.
Muito bem.
O Sr. Presidente falou há pouco na agenda dos trabalhos da subcomissão. Eu julgo saber, entretanto, que está agendada para a semana que vem uma reunião da Conferência dos Presidentes das Comissões. E eu, por uma questão até de lealdade de trabalho na Assembleia, vou colocar aqui nesta Comissão a mesma ideia que coloquei ontem na Comissão de Assuntos Europeus, que é a seguinte. Por decisão da Conferência de Líderes, a Subcomissão de Acompanhamento aos Fundos Europeus tem a competência daquilo que o seu próprio nome indica, o acompanhamento aos Fundos Europeus. No entanto, de uma forma perfeitamente compreensível, digamos assim, quanto à discussão das matérias da política da União Europeia e da aplicação dos seus recursos, etc., etc., já têm surgido ideias e, num caso até, chegou-se a pôr em prática uma visita da Comissão de Assuntos Europeus sobre o tema dos fundos europeus. E, portanto, aquilo que eu apenas sugeria, como, olha,
isto em bom português, entendam-se. A gente não faz questão de que só seja de um lado, que não seja do outro, que uma comissão faça, a outra não faça. Tem havido um trabalho importante da submissão de acompanhamento aos fundos europeus. Há uma ideia e um objetivo meritório, julgo eu, da parte da Comissão de Assuntos Europeus em olhar para o mesmo tema. O que eu acho que não faz sentido é serem equacionados até programas de visitas e de iniciativas precisamente sobre os mesmos temas em comissões diferentes. Vai uma comissão ao Pinhal Interior e a outra vai à Madeira, vai uma comissão ao Alentejo e a outra vai aos Açores. Portanto, isto estava-se a encaminhar para um quadro que não faz muito sentido e, portanto, a sugestão era que os seus presidentes das comissões possam equacionar o tema e ponderar e refletir sobre a melhor maneira de trabalhar nesta questão. Muito obrigado.
Fica a ideia, fica colocada a questão. Eu só sugeri ao Sr. Deputado Bruno Dias, que também integra a subcomissão, é um tema também claramente da subcomissão. A subcomissão, como sabe, também tem competências próprias.
A subcomissão não vai à conferência.
Sim, sim, sim. Não vai à conferência. Muito bem. Fica então esse registro e depois também podemos voltar a falar sobre esse tema. Muito obrigado. Penso que está terminada a reunião. A reunião, nesta primeira fase da reunião, da ordinária da Comissão de Economia. Teremos então de seguida a audição, que está marcada para as 10h30, como sabem. São 10h28, portanto, dentro de 2 minutos. Tenho informação que a senhora Presidente da Comissão de Saúde da TAP estará cá também já na Assembleia, portanto, mais 2 minutos começaremos. O que eu só solicitaria, esta sala não é igual à sala do Senado, não é, tem algumas dificuldades, porque havendo muito barulho torna-se difícil. Portanto, pedia todos os senhores deputados, as senhoras deputadas e todos os senhores jornalistas que acompanham esta comissão, ter esse cuidado, caso contrário, torna-se difícil, não é? Obrigado. Até já. Mais 2 minutos. Mas se não saíssem, eu agradecia. Era mais fácil.